O tema da minha mensagem hoje é o sofrimento e a esperança. O sofrimento e a esperança. Vamos ler aí o verso 18, que Paulo está nos dizendo aí no verso 18. E ele diz: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Vamos ler mais uma vez. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Até aí. Como eu disse, o meu tema hoje é o sofrimento e a esperança. E talvez uma das coisas que mais nos incomoda é o sofrimento. São os problemas, são as angústias, são as aflições desta vida. E eu e você, você e eu, nós somos uma das gerações mais fracas que pisamos aqui neste mundo. Nós somos aquele povo que reclamamos de tudo para puxarmos um diálogo, iniciarmos um diálogo, nós dizemos que está calor demais, que está frio demais, que falta chuva, está seco demais, ou que está chovendo demais. Reclamamos por tudo. Nada nos satisfaz. E quando nós enfrentamos problemas e angústias, essas reclamações tendem a aumentar ainda mais, numa proporção assustadora, aonde nós muitas vezes queremos, inclusive, colocar a culpa em Deus. Aonde muitas vezes eu e você, nós queremos até indagar a Deus. Como eu sempre digo, o sofrimento ele tem o poder de nos transformar. O sofrimento, quando você passa pelo sofrimento, você nunca mais ficará a mesma pessoa. Ou você sairá quebrantado, prostrado diante de Deus, ou você sairá com um coração endurecido, com raiva, querendo colocar Deus contra a parede, ou melhor, muitas vezes nem querendo ouvir o nome de Deus por conta dos sofrimentos. Mas uma coisa é fato, nós nunca seremos a mesma pessoa ao passarmos por sofrimentos e angústias aqui nesta vida. E muitas vezes nós olhamos para o sofrimento com uma perspectiva errada, não uma perspectiva bíblica, não um anúncio, não como um anúncio das Sagradas Escrituras. E por que muitos cristãos são assim? Eles olham para o sofrimento como algo que nós temos que manter uma certa repulsa. Por quê? Justamente por ouvirem falsos líderes, falsos mestres. Esses homens que anunciam que desde o momento que você vem a Cristo, de que você serve a Cristo, todos os seus problemas serão solucionados do dia para a noite. Como se Deus fosse obrigado a satisfazer todo o desejo do seu coração. E esses homens então anunciam que a partir do momento que você vem à igreja, se você precisa de uma bênção financeira, se você precisa de alguém para se relacionar, ou qualquer outra coisa em sua vida, Deus irá fazer. Como se Jesus fosse um gênio da lâmpada que é obrigado a realizar os seus desejos como um simples passo de mágica. E esses homens então anunciam por todos os lados de que a evidência, o sinal de que Deus está com você, de que Deus está te abençoando e que você tem a aprovação divina é justamente porque você está triunfando nesse mundo. Aonde você não passa por problemas, aonde a sua conta bancária está recheada, aonde a sua vida está toda no controle, porque você sente que ela está no controle. E aí eu repito a frase de John Piper: se a evidência, o sinal de que a bênção de Deus está sobre você, que você tem a aprovação de Deus, é porque tudo está correndo bem, você está próspero financeiramente, ou porque todos estão te aplaudindo, Deus então deveria odiar o apóstolo Paulo. Porque Paulo termina os seus dias numa cadeia, esperando o seu algoz, apenas com a sua capa e os seus livros. Então nós temos os dois exemplos nas Escrituras. Nós temos um homem chamado Davi, o homem segundo o coração de Deus, que termina os seus dias em ditosa velhice, rico, e ainda tem uma virgem para esquentá-lo, servo de Deus. Mas você tem o apóstolo Paulo, o servo de Deus, que termina os seus dias numa cadeia, sem ninguém, apenas com os seus livros e sua capa. Por toda a Escritura nós vemos que o sofrimento, ele faz parte da nossa existência. Líderes que anunciam, líderes religiosos que anunciam que desde o momento que você venha para Cristo você não terá problemas, é uma loucura isso. Porque afinal de contas nós não vivemos numa bolha. Qual a nossa diferença para as outras pessoas? Jesus diz que a chuva vem sobre os bons e sobre os maus. Qual a diferença? Por que nós teríamos que ter este privilégio? Se quando nós olhamos para os profetas, se quando nós olhamos para os apóstolos, se quando nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos que o povo de Deus sofreu horrores. Mas eles tinham uma convicção inabalável, que Deus estava com eles. Porque foi isso que Jesus nos garantiu. Ele nunca nos prometeu ausência de problema, mas ele garantiu a presença dele conosco. Como ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Em outro momento, na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, ele intercede por nós ao Pai, pedindo que a bênção esteja sobre nós, que Deus esteja nos guardando e nos protegendo. Mas ele disse, ele foi categórico ao dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, se me perseguiram, é claro que perseguirão também vocês. Então isso é um fato. E aí agora nós nos deparamos diante deste verso, Paulo está nos ensinando. Considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. Tendo o apóstolo Paulo, no verso 17, mostrado que devido sermos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, nós participamos agora do sofrimento para também participarmos da glória futura. Não há como escaparmos disso. Se nós estamos em Cristo, nós participaremos dos sofrimentos. Isso é uma certeza. Mas também algo que é certo acerca de nós, cristãos, é que nós também participaremos da sua glória futura. E aí, quando nós chegamos aqui no verso 18, Paulo ele apresenta toda essa questão do sofrimento presente na vida do cristão. Ele apresenta todo esse sofrimento presente na vida do cristão e coloca isso sobre a luz da glória vindoura. E aí ele diz, olha, nada se compara, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. O contraste que o apóstolo Paulo faz é conduzir o povo de Deus a olhar para a eternidade. Em meio aos sofrimentos desta vida, às angústias desta vida, Paulo nos remete para a eternidade, para o céu, para a glória futura. E dos versos 18 ao verso 25, é uma exposição clássica sobre a questão do sofrimento. Talvez uma das mais profundas sobre o sofrimento do cristão na presente vida. Talvez uma das descrições mais precisas. Então aqui você e eu aprendemos a importância de sabermos lidar com os sofrimentos. A importância de aprendermos a lidar com as dificuldades, porque elas virão. E você precisa estar firmado em Deus. Você precisa estar firmado nas Sagradas Escrituras, para que você dê uma resposta correta. Certamente nada é mais importante para nós do que sabermos exatamente como nós iremos reagir às dificuldades e às provações. Como que nós devemos nos portar diante das angústias, das tribulações e dos sofrimentos desta vida? Que nós temos que suportar enquanto estivermos aqui. Enquanto o seu corpo não descer à sepultura, nós estaremos e enfrentaremos inúmeras dificuldades, provações e tribulações. Então, ao examinarmos a exposição feita aqui pelo apóstolo Paulo, nós podemos subdividi-la da melhor, de uma maneira que fique fácil para a nossa compreensão. A pergunta que nós devemos iniciar fazendo é: como o cristão deve reagir à realidade do sofrimento? Essa é a pergunta. É isso que Paulo está nos conduzindo aqui. Como que um cristão ele deve reagir, ele deve se portar acerca da realidade do sofrimento? Então, meu primeiro princípio é: o cristão ele não deve ficar surpreso e nunca deve ser pego de surpresa com relação ao sofrimento. Como que o cristão deve reagir em meio ao sofrimento, à realidade do sofrimento? Ele não deveria ficar surpreso. E também nem deveria ser pego de surpresa ao passar por problemas. Por quê? Não. Por que que nós não podemos ser pegos de surpresa e nem deveríamos ficar surpresos em meio às dificuldades da vida? Paulo já anunciou. Nós vimos claramente que não podemos estar unidos ao nosso Senhor Jesus Cristo sem que de um modo ou de outro experimentemos algo da comunhão dos seus sofrimentos. É impossível nós estarmos em Cristo Jesus sem que de uma maneira ou de outra nós também desfrutemos, passemos por esses problemas, sofrimentos, para que também lá na frente nós possamos desfrutar da glória que há de ser revelada. Paulo, em Filipenses capítulo 3, Paulo nos mostra isso. Olha, importa conhecer a Cristo. Ou seja, e a participação nos seus sofrimentos. Nós estamos ligados em Cristo. Nós estamos nele. Então é claro que o sofrimento é algo inevitável na vida do cristão. O sofrimento é algo inevitável em nossas vidas. É algo que está diante de nós e nós iremos enfrentar constantemente. Provavelmente, muitos daqueles primeiros cristãos estivessem se mostrando surpresos diante das dificuldades, dos sofrimentos. Talvez muitos deles podem ter ficado surpresos, até mesmo transtornados diante do sofrimento. Nós vemos inúmeras epístolas aqui sendo escritas justamente para confrontar os falsos profetas. Nós vemos os apóstolos escrevendo justamente para trazer solidez à fé daqueles irmãos. Ou seja, corrigindo uma doutrina, uma heresia que estava sendo propagada na igreja. Como muitas vezes o próprio apóstolo Paulo precisa mais uma vez falar de justificação pela fé em Cristo Jesus, exortando aqueles irmãos a confiarem plenamente em Cristo. E mais uma vez Paulo está nos levando a olhar para a eternidade. Então, como que o cristão deve reagir à realidade do sofrimento? Segundo, não devemos deixar-nos abalar ou abater pelo sofrimento. Como que você deve se portar diante das dificuldades da vida? Você não pode deixar ser abalado pelo sofrimento ou se abater pelo sofrimento. É justamente aqui que toda essa questão ela torna-se tão importante para nós. Por quê? Se nós somos cristãos e nós formos derrubados, abalados pelo sofrimento, o efeito sobre os outros, o efeito disso sobre os outros será devastador. Sabe por quê? Se nós somos cristãos genuínos e nós formos abalados, derrubados pelo sofrimento, o efeito disso sobre os outros que nos observam será devastador. Sabe por quê? Nós viemos para um culto, nós nos achegamos a um culto como este, erguemos as nossas mãos aos céus, abrimos os nossos lábios e dizemos: Deus é poderoso, Deus é o Criador dos céus e da terra, Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, Deus tem o controle do universo em suas mãos. Nós dizemos isso junto com os nossos amigos. Você muitas vezes pode reafirmar a sua fé lá no seu trabalho, em meio aos seus familiares, em meio aos seus amigos, e dizer que Deus é soberano, que Deus é poderoso, como nós fazemos aqui num culto. Então, como cristão, nós fazemos certas afirmações a favor da nossa fé, da fé cristã. E é claro que os outros testam o valor da nossa fé e também estão ali checando o nosso testemunho, vigiando e nos observando quando nós passamos por provações e por sofrimentos. Você acha que não? Você está lá constantemente reafirmando a sua fé, diz que confia em Deus, que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus traz refrigério, refúgio e renovo, E aí, diante das dificuldades, eles ficam ali, observando. Qual será a sua reação? Qual será a posição que você irá tomar em meio às dificuldades da vida? Eu quero dizer para você, meu irmão, que chegar aqui e erguer as mãos para os céus e dizer glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, dizer que Deus é poderoso sobre tudo e sobre todos, que Ele tem o controle do universo em suas mãos, é maravilhoso. Mas eu quero ver você e eu dizermos isso, reafirmarmos a nossa fé e a nossa esperança, afirmarmos as mesmas coisas quando nós estivermos passando pelo vale da sombra da morte, pelo vale do desemprego, pelo vale das dívidas, pelo vale das incredulidades. Se nós continuaremos a erguer as nossas mãos aos céus e abrir os nossos lábios e dizer, eu confio nele, ele é um Deus todo-poderoso e não importa o tamanho dos problemas, não importa o tamanho das dificuldades, ele continua sendo Deus, ele continua sendo o Senhor. Porque os ímpios ficarão ali para observar qual será a sua atitude. E se você sucumbir em meio aos problemas, em meio às dificuldades, isso terá um efeito devastador sobre eles. Porque eles querem checar se realmente você confia em Deus, se você depende de Deus. Nós precisamos nos lembrar como o apóstolo Paulo vai nos ensinar versículos posteriores. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Ele não disse que apenas as coisas boas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, se nós damos uma resposta errada, sucumbimos em meio às dificuldades da vida, em meio aos sofrimentos da vida, se nós falharmos neste quesito, nós causaremos um grande dano ao Evangelho. Porque, afinal de contas, nós reafirmamos algo. E quando nós somos testados, quando nós passamos por esses problemas, nós simplesmente abrimos mão daquilo que nós reafirmamos por longos e longos anos. Que Deus sustenta o seu povo. Que Deus sustenta a sua igreja. Olhe, por exemplo, para a igreja primitiva. Hebreus capítulo 11 é fantástico. Diz o autor de Hebreus que muitos daqueles homens, muitos dos cristãos, foram cerrados ao meio, decapitados. E ele diz, o mundo não era digno desses homens. Imagine. Foram cerrados ao meio, decapitados. O mundo não era digno desses homens. Muitos perderam a família, muitos perderam os seus bens e, por último, perderam a própria vida, simplesmente por reafirmarem a fé, a confiança em Cristo Jesus. Simplesmente por dizerem, eu vi ele morto na sexta e ressurreto no domingo. Deus o ressuscitou dentre os mortos e muitos perderam, inclusive, a própria vida. Por conta disso. Paul Washer, comentando sobre a ira de Deus, sobre a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, as pessoas olham para Jesus no Getsêmani, quando Jesus está orando 3 vezes ao Pai, dizendo, Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Jesus suou gotas como de sangue, e as pessoas acham que Jesus estava aterrorizado porque ele teria que enfrentar o soldado romano ou porque ele teria que carregar uma cruz. Só que Jesus não estava com medo da cruz. Jesus não estava com medo daqueles soldados romanos. Jesus sabia que haveria uma consequência infinitamente maior, que era a ira de Deus ser descarregada sobre ele. Coisa que muitos hoje não entendem. Como que eu sei? Pelo estilo de vida que levam. Vivem como se não existisse Deus. Vivem como se não existirá um dia que todos nós teremos que nos apresentar diante dele. Mas Jesus sabia o que é e o que era a ira de Deus. E é por isso que Jesus está orando, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. E aí, Paul Washer, comentando sobre isso, ele diz, sabe como que nós sabemos também? Uma das evidências que não era com acerca dos soldados romanos ou de carregar uma cruz, que Jesus estava suando gotas como de sangue. Porque nos primeiros 3 séculos, os primeiros 300 anos da igreja, dos meios mais normais, se assim podemos dizer, de condenação e de execução era a cruz. Um dos meios mais usados para executar alguém era a cruz. E diz os relatos aí, há inúmeros relatos, que muitos cristãos, quando estavam indo para serem executados, para serem pendurados no madeiro, aqueles homens davam graças a Deus, glorificavam a Deus, mesmo em face da morte. Aqueles homens, quando iriam para serem pendurados no madeiro, eles agradeciam, eles glorificavam a Deus. Sabe por que eles glorificavam a Deus? Porque eles estavam ali perplexos, porque eles foram considerados dignos por sofrerem por amor ao nome de Cristo. E é por isso que eles ficavam extasiados. Eu fui considerado digno ser pendurado no madeiro por amor ao meu Deus, por amor ao meu Mestre. Hoje muitos, por conta de um frio, não podem vir à igreja. Por conta de uma dorzinha, não podem cultuar a Deus. Imagine se um dia você fosse colocado sobre a parede, contra a parede, e dissesse, e fosse questionado, você nega o seu Senhor? Senão você vai morrer. Ora, se por uma coisa infinitamente menor, como por conta dos nossos problemas durante a semana, por conta de uma chuva, por conta de um tempo que esfriou, muitos já não conseguem cultuar a Deus. Imagine se eles fossem questionados, ou até mesmo pressionados a isso. Se você não negar a sua fé, você vai morrer. Ora, se abrem mão por conta de uma chuva, por conta de um tempo frio, imagine, quando a própria vida está sendo colocada em evidência. É um fato simples na história, que não havia nada que fosse mais poderoso para levar as pessoas à convicção de pecado e à conversão no tempo da igreja primitiva, do que esta observação da maneira pela qual aqueles cristãos suportavam o sofrimento. Ou seja, não havia nada que mais conduzisse aquelas pessoas e as deixassem perplexas do que ver o cristão passando por sofrimento, enfrentando a morte, e eles ficavam perplexos. Como esses homens conseguem permanecer assim, mesmo diante da morte? Então, meu irmão, quando os crentes eles eram submetidos a provações, eles não ficavam confusos. Eles não ficavam ali confusos. Não, eles confiavam em Deus. Mesmo quando eles eram condenados e lançados aos leões na arena, longe de se lamentarem e se queixarem, eles eram vistos dando graças a Deus pelo fato que, afinal de contas, eles foram considerados dignos de sofrer humilhação pelo nome de Cristo. Mesmo na arena, eles estavam ali dando graças a Deus. Eles costumavam dizer que a glória, que a coroa de glória neste mundo, era o martírio. Como ficou muito conhecido, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Ou seja, quanto mais cristãos eram mortos, mais o reino de Deus se expandia. Quanto mais cristãos eram ceifados, vidas eram ceifadas, mas o evangelho ia sendo pregado e a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo expandia. Esse é o grande testemunho da história. Ímpios ficam perplexos, abalados, quando eles olham para um cristão. Como assim? Como ele dá essa resposta? Como ele consegue ter esta atitude em meio aos sofrimentos e às provações? Eles ficam perplexos, pois parece que o cristão ele possui algum poder, alguma capacidade secreta e misteriosa para enfrentar o sofrimento com uma perspectiva diferente da maioria. Como certa vez, um pai acabou de enterrar o filho, e aí então, voltando do velório, ele encontra um amigo que vai cumprimentá-lo e dar-lhes os pêsames, né? E ele diz, olha, fiquei sabendo que você perdeu o seu filho, meus sentimentos. E aí então aquele pai, um cristão, volta-se para aquela pessoa e diz, olha, não, eu não perdi o meu filho. O cara ficou meio sem entender. Mas você não acabou de enterrar o seu filho? Sim, eu acabei de enterrar o meu filho, eu acabei de vir do velório. Então como você diz que não perdeu o seu filho? Ele falou assim, olha, só perde aquele que não sabe para onde foi e com quem ele está. Então eu não perdi o meu filho, eu sei para onde ele foi e com quem ele está. Então é claro, chorou, derramou lágrimas, mas ele tinha uma convicção que um dia todos estarão junto com Deus. E que um dia ele estará novamente ali. E todos irão cultuar a Deus, viverem para a glória de Deus, para conhecerem a Deus. Por isso olhava para a morte, não como o final de tudo. O cristão ele olha para a morte como um verdadeiro passaporte para a vida eterna, para a vida a qual Deus nos projetou. Então a morte para nós não é o fim das coisas, como para muitos é. Não, para nós é apenas um passaporte para a verdadeira vida. Nós jamais devemos duvidar da veracidade da salvação simplesmente porque sofremos. Você não pode duvidar da veracidade da salvação porque você passa por problemas. Há homens piedosos, há exemplos de homens piedosos nas Escrituras que se tornaram culpados de falhar neste ponto, de colocar em xeque a veracidade da salvação. Como eu citei aqui no início, o salmista no Salmo 73. Ele está ali perplexo com a prosperidade dos ímpios, parece que eles não enfrentam problemas, parece que eles não passam por dificuldades. Ele, um homem virtuoso, parece que estava vivendo inúmeras angústias e aflições. Começou a querer questionar a Deus. Até então que ele entra no santuário. E aí então ele é obrigado a pensar. Quando ele entra no santuário, e aí um símbolo para nós, de estarmos no local onde se prega a palavra de Deus, onde se mantém uma fidelidade para com as Sagradas Escrituras. Porque aí então você será confrontado, você não ouvirá apenas aquilo que você quer ouvir, mas aquilo que de fato todos nós precisamos ouvir. E aí quando você vem para um culto como esse, na maioria das vezes, você será confrontado. Todas as vezes você será confrontado. Muitas vezes a mudar, a abrir mão de certos pensamentos e atitudes e a confiar plenamente em Deus. Então, quando ele entra no santuário, então os seus olhos são abertos. E ele consegue enxergar o final dos ímpios, que é destruição, que é miséria, que é caos. Então, quando um cristão ele age desta maneira, ele está negando a fé, assim como o homem, o salmista lá no Salmo 73, que também percebeu o que ele fazia. Então, o salmista ele nos conta que quando ele estava pensando deste modo, ele entra na casa de Deus e viu. Ele viu, ele percebeu que com aquela atitude ele ofenderia a geração dos filhos de Deus. Ou seja, como que eu posso pensar assim? Paulo vai dizer aqui, se Deus nos deu a Cristo, o bem mais precioso, ele enviou o seu próprio filho para ser moído na cruz do Calvário. Você acha mesmo que Deus não pode cuidar de você, que Deus não tem que cuidar de você? Mesmo em meio às angústias e mesmo em meio aos sofrimentos? Nós precisamos nos lembrar de tudo aquilo que Deus já fez. De todo o cuidado de Deus para com a sua igreja, para com o seu povo, para com cada um de nós. E aí quando você estiver passando pelos vales das provações, das dificuldades, lembre-se, atente-se para isso. Para que Deus, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus tem feito. Meu irmão, todavia se aquele salmista, todavia ele nunca teria estado nesse tipo de dificuldade, se primeiro ele tivesse procurado orientar o seu pensamento. Se primeiro ele estivesse ali preocupado em orientar o seu pensamento, antes de permitir que aquelas ideias alojassem nele e antes dele abrigá-las em seu coração. Um exemplo para ficar mais fácil para você entender. Ele precisava estar pautado nas Sagradas Escrituras. Ele precisava ter conhecimento de que as provações, as dificuldades viriam. E é mais ou menos o seguinte, você não pode impedir que um pássaro pouse em sua cabeça, mas você pode impedi-lo de fazer um ninho em sua cabeça. Ou seja, quando você passar por problemas, por dificuldades, muitas vezes o diabo irá lançar dúvidas em seu coração, em sua mente. Talvez muitos pensamentos poderão vir à sua mente, tentarão achar abrigo em seu coração. Se você estiver pautado nas Sagradas Escrituras, naquele exato momento você vai extirpar, aniquilar aqueles pensamentos, por conta da palavra de Deus. Ou seja, você vai impedir que aquele pássaro faça ninho em seu coração. Você, como eu disse, o exemplo dos homens de Deus, mesmo em meio à face da morte, eles continuavam inabaláveis. Então, o propósito deste versículo e deste parágrafo que nós estamos estudando é justamente mostrar que isso é uma atitude terrível para um cristão. Passar por problemas e dificuldades e querer colocar Deus contra a parede, ter uma atitude desta maneira. O cristão jamais deve ser pego de surpresa pelo sofrimento e jamais deverá ser levado a questionar e pôr em dúvida a veracidade da salvação porque ele está sofrendo. O cristão não pode viver assim, pelo menos não um cristão genuíno. Se ele agir assim, há algo de errado, há algo de errado em seu conceito sobre salvação. Se quando você passa por problemas, por dificuldades, você coloca em dúvida, em xeque, a veracidade da salvação, é porque você tem um conceito errado sobre a salvação. E é o que nós temos hoje muito difundido em nosso país. Porque muitas pessoas ouvem um falso evangelho, uma mensagem de consolo, falso refrigério. Muitas pessoas têm ouvido uma mensagem superficial do evangelho. É esse famoso, venha para Cristo e todos os seus problemas serão solucionados. Pense bem, se você vem à igreja com essa perspectiva, que Deus é como se fosse um guru, ou que Jesus é como se fosse um gênio da lâmpada, que deve resolver todos os seus problemas. Porque este é o convite que muitas pessoas fazem hoje. Ao convidar alguém para vir à igreja, eles dizem, olha, você está com um problema no seu casamento? Venha, Jesus pode resolver. Você está com um problema conjugal, problema financeiro? Você está com uma angústia? Venha, Cristo pode resolver. E eu creio que Deus pode, sim, fazer inúmeras coisas em nossa vida. Mas você deve pregar o evangelho a essa pessoa. Você deve anunciar o verdadeiro evangelho. Elas devem vir para ouvir a pregação do evangelho e serem confrontadas pela mensagem do evangelho. Porque o maior problema do homem não é conjugal. O maior problema do ser humano não é financeiro. Não é intelectual. O maior problema do homem é ele estar longe de Deus. E se ele estiver longe de Deus, se ele é inimigo de Deus, acabou. Ele está debaixo da ira de Deus. E não tem lugar pior para um ser humano estar do que estar debaixo da ira de Deus. Então, um problema conjugal, financeiro ou emocional é café pequeno. Não é nada comparado com estar debaixo da ira de Deus. Então, se essa pessoa ela vem ao culto, ela vai à igreja com essa perspectiva de que Jesus é uma espécie de gênio da lâmpada e deve resolver, tem que resolver todos os problemas dela, meu irmão, é natural. Se a sua ideia sobre salvação é essa, é inevitável que quando você passe por problemas, você fique decepcionado. Porque, afinal de contas, Deus não fez o que tinha que fazer. Não é por isso que muitos cristãos aí, pelo menos dizem cristãos, vivem angustiados, aflitos, porque têm passado por problemas, têm enfrentado dificuldades, e Deus é obrigado a resolver os problemas deles. Porque o pastor diz que é assim. Essa é a perspectiva que muitos vivem. Entretanto, isso não deveria acontecer com o cristão. Muitos, em meio a dificuldades, ou quando estão passando por sofrimentos, eles perguntam, onde está o amor de Deus? Quando eles estão passando por aflições, por angústias, eles perguntam, onde está o amor de Deus? Esse é um pensamento que o cristão nunca deve deixar passar pela sua cabeça. Você nunca deve deixar isso assolar o seu coração. Onde está o amor de Deus? Será mesmo se Deus me ama? Mas se Deus me ama, por que eu estou passando por esse problema? Se Deus me ama, por que eu estou enfrentando essas dificuldades? Você nunca deve deixar esse pensamento assolar o seu coração ou encontrar morada em seu coração. Se o diabo lançar dúvidas sobre você acerca do amor de Deus, você deve ter uma resposta imediata a ele. Você deve estar pautado nas Sagradas Escrituras, pois quando vier os dias maus, você esteja firmado. Você esteja ali firme em Deus, mesmo diante das dificuldades. Ou seja, aconteça o que acontecer, nunca duvide do amor de Deus. Nós nunca podemos duvidar do amor de Deus. Nós nunca podemos duvidar que Deus está no controle da nossa existência. Que não importam as circunstâncias, não importam as adversidades, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus está no controle da nossa existência. Você nunca pode duvidar também do poder de Deus. Porque isso pode passar sobre o seu coração. Se Deus é poderoso, se Deus é soberano sobre tudo e sobre todos, por que então Deus não usa o seu poder para proteger o seu povo? O diabo pode lançar esta dúvida no seu coração, em sua mente. Se Deus é poderoso e soberano sobre tudo e sobre todos, por que então que Deus não usa deste poder para blindar o seu povo, blindar a sua igreja e para impedir que o seu povo sofra? O diabo está pronto para sugerir esses questionamentos, mas ele deve ser rejeitado à luz do ensino do apóstolo Paulo. Você percebe o que Paulo faz aqui? Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. O foco é a eternidade. O foco é ensinar que o cristão precisa estar ciente que ele irá enfrentar dificuldades, que ele vai passar por problemas, mas que Deus continua sendo soberano, que Deus continua cuidando do seu povo. Muitas vezes, esse questionamento pode vir numa forma de insinuação. Será mesmo se eu sou crente? Será mesmo se eu sou um cristão? Olha o tamanho das minhas dificuldades. Olha o tamanho das minhas aflições. Será se eu realmente sou um cristão genuíno? Muitas vezes o diabo pode lançar essa dúvida em seu coração. Pode lançar essa dúvida em seu pensamento. Por isso, lembre-se, meu irmão, lembre-se. Os que pertencem a Deus são as pessoas que vão ser guardadas por Ele. Se você pertence a Deus, fique tranquilo, Ele está cuidando de você. Ele está te guardando, Ele está te protegendo. Não importa o tamanho das aflições, não importa o tamanho das dificuldades. Deus está cuidando de nós, dos mínimos detalhes. Deus está cuidando de cada um de nós, nas mínimas circunstâncias. Nós não precisamos temer as dificuldades, as angústias, as aflições. A nossa motivação deve ser vivermos para a glória de Deus. E nós precisamos ter esse entendimento correto. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados por Deus. Como Jesus mesmo disse em Mateus 10:30. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. O que ele está dizendo é, por que vocês estão temendo? Vocês não têm poder nem sequer para impedir que um fio de cabelo de vocês caia. Confiem em mim. Dependam de mim. Ou seja, podem ficar tranquilos. Ou seja, nada pode acontecer com os seus discípulos sem que Deus interfira. Ou seja, nada pode acontecer conosco sem que Deus esteja ali, que Deus não interfira. Então, o objetivo do ensino de Paulo aqui é colocar em você e em mim condições de podermos rejeitar esses pensamentos no instante que eles vêm nos assolar. Então, é isso que Paulo está nos municiando. Paulo está nos dando armas para que, então, nós possamos rejeitar esses pensamentos no instante que eles vêm nos assolar. Ele está instruindo a igreja de Deus para que eles estejam fortalecidos em Deus. Ou seja, não permita que entrem em sua mente pensamentos como esse que eu acabei de descrever. Se o diabo os atirar em você, eles devem ser imediatamente repelidos e dissipados pelo escudo da fé, como Paulo nos ensina lá em Efésios, que nós devemos nos revestir com o escudo da fé. E você se lembra lá, há inúmeras características. Como isso acontece? Por meio da palavra de Deus. Por meio de você estar prostrado diante de Deus. Você orar e buscar a Deus. Você se alimentar da palavra de Deus. É isso que vai te fortalecer nos dias das dificuldades. É isso que vai te impedir que o diabo faça ninho sobre a sua cabeça. É você estar pautado nas Escrituras. É você conhecer as Escrituras. Porque se você conhece as Escrituras, você vai conhecer a Deus. Deus irá se revelar a você. Então, se eu conheço quem é o meu Deus, se eu conheço o tamanho do meu Deus, quem o meu Deus é, eu não preciso temer a nada. Jamais sinta rancor de Deus. Jamais sinta raiva de Deus. Há pessoas que vivem assim. O cristão jamais deve permitir que tal pensamento entre em sua mente. Raiva de Deus. Terceiro, Jesus nunca mentiu sobre como seria a nossa caminhada. É óbvio que isso é muito importante. O apóstolo ele está escrevendo a cristãos que estão sofrendo e passando por dificuldades. Mas se você percebe aqui no texto, não há o mais leve indício por parte do apóstolo Paulo, tipo assim, ei, as coisas vão melhorar, fiquem tranquilos. As coisas vão melhorar logo, fiquem tranquilos. Nós não vemos o mínimo indício, o mais leve indício, por parte do apóstolo Paulo ao olhar para aqueles cristãos e dizer, ei, cristãos, fiquem tranquilos, o alívio virá em breve para vocês. Vocês não vão sofrer mais neste mundo. Nós não vemos esses indícios por parte do apóstolo Paulo em nenhuma parte das Sagradas Escrituras, prometendo isso. Ei, as coisas não vão ficar como elas estão. Fiquem tranquilos. Não é feita nenhuma insinuação desse tipo. Nem aqui, em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Você se lembra de Jesus, quando um homem disse a ele que queria segui-lo? Você se lembra qual foi a resposta de Jesus? Ele diz em Lucas 9, 57 e 58. Quando iam pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei aonde quer que fores. Ouça a resposta de Jesus. Jesus lhe respondeu, as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. As raposas têm o seu ninho, as aves também têm, a raposa encontra o seu refúgio, mas o filho do homem não tem onde descansar a cabeça. Sabe o que Jesus estava fazendo aqui? Aquele homem manifestou um desejo em segui-lo, por onde quer que ele fosse. Jesus então desafiou o homem e lhe mostrou que era preciso que ele estivesse disposto a passar por muitos sofrimentos e provações se realmente ele quisesse seguir a Cristo. Foi isso que Jesus fez. Ah, sua motivação é me seguir? Você quer andar comigo? Ótimo! Então preste atenção, você está disposto a passar por sofrimentos e provações por amor do meu nome? Hoje as coisas inverteram. Para a pessoa seguir a Cristo, Cristo tem que satisfazer o desejo do coração dela. Senão elas não vêm à igreja. Senão elas não vão adorar a Deus. Eles colocam ali um padrão. Eles estabeleceram um padrão. Se Deus me abençoar, ótimo, então eu vou servi-lo. Se Deus me der um emprego, se Deus restaurar o meu casamento, se Deus fizer isso, então eu continuarei o servindo. Mas Jesus disse, você tem que estar disposto a passar por sofrimentos e provações, se realmente você quer me seguir. O Senhor jamais prometeu vida fácil ao seu povo. Lembre-se disso. Jesus nunca mentiu para nós. Ele já foi categórico ao dizer, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ao anunciar e fazer o convite, ele não disse, olha, venham, vocês vão desfrutar do melhor desta terra. Não. O convite é, se vocês quiserem me seguir, tomem a sua cruz e sigam-me. Renunciem à própria vontade por amor a mim. Abram mão da sua vontade por amor a mim. Foi esse o convite de Jesus. Só que o grande problema é que muitos não estão dispostos a sofrer. O cristianismo hoje ele tem sido descrito, ou seja, melhor, há algum tempo já, o cristianismo ele tem sido descrito como o ópio do povo. Ou seja, como uma espécie de droga que vai trazer um refrigério, um alívio, assim meio que rápido. É assim que as pessoas olham hoje para a igreja, como o ópio do povo. Como uma droga, uma espécie de droga. Porque afinal de contas, muitos buscam a igreja cristã com esse intuito mesmo. De serem ajudados a sentir-se um pouco mais felizes e a esquecerem os seus problemas. Essa é a motivação de muitos ao virem a um culto. Eles querem arrumar um meio de receber algum refrigério e se tornarem um pouco mais felizes e esquecerem os problemas desta vida. Contudo, nem a Bíblia, nem os apóstolos tratam os problemas desta forma. Nós não vemos os apóstolos, em nenhum momento a Bíblia, descrevendo o sofrimento com essa perspectiva. A Bíblia não diz que dentro de um ano ou dois anos as coisas vão melhorar. Que este mundo vai melhorar. Pelo contrário, na Bíblia está, haverá guerras e rumores de guerra. Há muitos que vivem com uma ilusão, esse mundo um dia se tornará perfeito. A Bíblia vai na contramão deste ensino. Não, a Bíblia diz que os homens maus e impostores irão de mal a pior. A tendência é piorar, a tendência não é melhorar. A tendência não é que este mundo melhore a cada dia, mas a tendência é que esse mundo piore a cada dia. A Bíblia não promete que os homens vão se tornar pessoas amáveis e bondosas à medida que a civilização e a educação progridem. Não, a Bíblia não mostra isso. A Bíblia não mostra que, então, após o homem adquirir, a civilização e a educação começarem a progredir, então o cristão não passará mais por perseguições, não haverá mais aflições, não haverá mais angústias. Não, a Bíblia não diz que vai ser desta maneira. A Bíblia não diz que o refrigério vai vir disso. Leia Mateus 24. Jesus já advertiu a sua igreja. Jesus já nos advertiu, já nos alertou acerca deste mundo. Jesus foi categórico. Jesus reafirmou que nós não temos que esperar nada deste mundo a não ser sofrimento e provações. De todos os tipos e de todas as formas. Então não espere que este mundo vá melhorar. Não, o homem sem Deus está perdido, fadado ao fracasso. O homem precisa de Deus. Então Jesus fez isso, nos advertiu de que nós não devemos esperar neste mundo nada senão sofrimentos e provações e todos os tipos de formas, de todos os tipos e de todas as formas. Ouça o que Paulo diz em 2 Timóteo 3:1. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Que descrição precisa da vida atual? Esta é a exata descrição do homem. A Bíblia, é isso que a Bíblia está nos ensinando. O homem vai de mal a pior. O homem sem Deus caminha para o buraco. A Bíblia não anuncia que o mundo vai ficar cada vez melhor, mas sim que ele vai ser um lugar de pecado, de problemas, de luta e de muita maldade. Apocalipse salienta este ensino. Quarto, nós já estamos caminhando para o fim. Pregue o Evangelho. Quando Paulo ele fala sobre o sofrimento, ele diz, nada se compara, nenhum sofrimento do tempo presente pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Não há aqui nenhum chamado aos cristãos para que eles tentem mudar as condições ou melhorá-las. O apóstolo afirma que o sofrimento nesta vida para o cristão, que há sofrimento nesta vida para o cristão. Todavia, ele não exorta aos cristãos a se ajuntarem, a se levantarem, a fazerem algo para diminuir os sofrimentos. Nós não vemos o apóstolo Paulo ensinando isso. Um pouco mais adiante, em Romanos capítulo 13, Paulo vai falar sobre as autoridades. Ele diz que toda alma deve estar sujeita às autoridades. Então, o cristão ele deve ser cumpridor da lei. E aqui nós não podemos nos esquecer. Nós temos que abrir um parênteses aqui. Nós, como cristãos, devemos ser cumpridores da lei. Todavia, nós obedecemos à lei e aos homens, às autoridades deste mundo, até que esses homens não vão contra a palavra de Deus ou os princípios da palavra de Deus. Ou seja, a partir do momento que o que eles impõem, o que eles começam a ditar, que vai contra as Sagradas Escrituras, contra a nossa fé, nós ficamos com os apóstolos. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Então nós nos submetemos e nós obedecemos até que não entre em conflito com a palavra de Deus. Então é claro que nós, como cidadãos, nós devemos desempenhar o nosso papel, não somente cumprindo e observando as leis, normas e regulamentos, porém até participando deles e em sua produção. Hoje nós vemos aí essa depravação e essa podridão em meio à política. Foi porque há alguns anos a igreja decidiu dizer que igreja, religião e política não se misturam. Por isso nós vemos aí o nível de podridão que está aí. Porque o cristão diz que religião e política não se misturam. Então eles deixaram os ímpios conduzirem. Os ímpios formularem leis. Os ímpios conduzirem uma nação. Nós temos inúmeros exemplos nas escrituras de cristãos ativos ali na política. Então nós temos sim que desempenhar o nosso papel em meio à política, em meio à sociedade. Como cidadão nós devemos desempenhar. Mas o que eu quero acentuar aqui é que o cristão, ele não deve acreditar que por meio de uma legislação, por meio de um político, ou por meio de qualquer outra atividade semelhante, ele pode se livrar de todo sofrimento. Não, o problema do homem não vai ser solucionado por um político. O problema do homem não é esse. O problema do homem é muito mais profundo. Como muitas pessoas, né, olham para Paulo e dizem, não, Paulo era um teólogo, Paulo é muito doutrinário, Paulo era uma espécie de homem legalista. Nós amamos a Jesus, nós gostamos dos ensinamentos de Jesus. E aí eles vão citar o Sermão do Monte, que é muito conhecido. E aí eles vão dizer e mencionar as bem-aventuranças, como se ali não tivesse uma profundidade teológica, como se ali não tivesse algo completamente doutrinário, ensinado por Cristo. Eles não conseguem ver a profundidade dos ensinos de Cristo. Aí eles dizem que o mundo precisa é de um ensinamento moral. Então, se nós pegarmos o Sermão do Monte e aplicarmos em nossas vidas, todos os problemas do ser humano serão solucionados. Só que aqui nós temos um grande problema. Como que o homem pode seguir os mandamentos de Deus? Por exemplo, as bem-aventuranças. É impossível. O nosso problema está dentro de nós. Nós somos pecadores. O problema é o coração do homem. O homem é pecador, ele precisa morrer e nascer de novo. Ou seja, nas bem-aventuranças nós vemos Jesus expondo a depravação total do homem, o quanto que nós somos miseráveis, podres. E nós percebemos isso, que muitas vezes nós não conseguimos amar os nossos próprios filhos da maneira que a Escritura diz que nós devemos amar. Então, muitos acham que os homens precisam apenas de um ensino moral. Não, o homem precisa nascer de novo. Uma intervenção divina, um milagre precisa ocorrer dentro dele. Então o cristianismo não é um movimento pela reforma do mundo. A Bíblia é bem explícita sobre isso. Alguns acham que o principal dever do cristianismo é acabar com todos os problemas. E que se tão somente nos unirmos, nós teremos sucesso. Eles acham que o principal dever do cristianismo é isso, é acabar com todo o sofrimento aqui nesta vida. Mas à luz de tudo isso, nós devemos olhar para a vida com uma perspectiva cinza? Então, à medida que nós sabemos que vamos sofrer, que há dificuldades, que há angústia, nós vamos olhar com qual perspectiva para a vida? Você vai olhar para a vida com óculos escuros? Vai enxergar a vida tudo cinza, sem esperança? Com uma visão pessimista, já que o mundo não vai melhorar mesmo? Vamos empurrar com barriga? Não. Definitivamente não. Esse não é o ensino dado pelo apóstolo Paulo. Paulo nos remete para a eternidade. Ou seja, ele mostra que há sim esperança para os cristãos. Há esperança para o povo de Deus. Por isso ele diz, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos que ser cautelosos ao traçarmos a distinção entre o elemento do pessimismo, pelo menos parece ser um pessimismo, presente no ensino do cristão, com o pensamento estoico, como muitas falsas religiões, que tentam blindar o ser humano de qualquer sofrimento. Você tem o pensamento estoico, você tem o budismo e algumas outras aí. O pensamento estoico basicamente vai dizer que você não deve amar o seu filho completamente, porque se ele morrer você vai sofrer. Ou seja, nós não podemos nos apegar às coisas, porque afinal se apegarmos às pessoas e às coisas, nós vamos sofrer. Então você deve se blindar. Ou seja, nós não devemos nos apegar a nada, para que não haja sofrimento. Então cada uma dessas falsas religiões, elas são destituídas de esperança. Ou seja, imagine você não poder colocar toda a sua alegria ali com o seu filho, no seu coração. Ou seja, se levantar pela manhã, amá-lo, beijá-lo, o pensamento estoico vai dizer isso. Não, você não pode fazer isso. Para que fazer isso? Não, jamais levante e vá fazer isso. Não podemos agir assim. O cristianismo é diferente. Paulo diz, olha, eu considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que há de ser revelada. E a palavra aqui traduzida por considero, como Paulo inicia dizendo isso, significa que a pessoa chegou a uma conclusão, a uma dedução, por um processo e raciocínio lógico. É isso que o apóstolo Paulo está fazendo para nós. Ele começa a sua carta mostrando quem nós somos, a nossa podridão, a nossa miséria. Ele mostra o estado da humanidade sem Deus. Depois ele mostra tudo aquilo que Cristo fez. E isso começa a progredir, isso começa a avançar, começa a crescer. E então, quando chegamos aqui, ele diz, eu considero, isso é algo muito certo, mesmo que nós venhamos sofrer horrores nesta vida. Fiquem tranquilos. Nada pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Paulo já nos ensinou isso em Romanos capítulo 6, verso 1. No capítulo 6, Paulo vai dizer isso, olha, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, ou seja, se posicionem em Cristo Jesus, vocês são livres em Cristo Jesus. Da mesma maneira, olha, prestem atenção, por maiores que sejam os seus sofrimentos, por maiores que sejam as suas dificuldades, nada se compara com a glória que há de ser revelada. Ou seja, não significa que você se persuade a si mesmo de algo que não é verdade. Como hoje nós vemos dentro da igreja evangélica, né? Mas pensamento positivo. Fica falando aí que você não está doente, que você não está doente, e pronto, você não vai ficar doente. Fala aí que você vai emagrecer, mas continua comendo para arregaçar. Não tem problema nenhum não, vai emagrecer. Hoje há uma espécie de pensamento positivo dentro da igreja. Não é isso que Paulo está ensinando aqui, pensamento positivo. Ensinando você a persuadir a si mesmo como por algo que não é verdade. O que Paulo está ensinando aqui é o seguinte, olha, significa você compreender que se você está em Cristo, quando ele morreu, você morreu. Significa que se você está em Cristo, quando ele ressuscitou, você ressuscitou. Ou seja, significa raciocinar sobre algo à luz de tudo o que foi dito até esse ponto e chegar a uma dedução, e chegar a uma conclusão. É isso que o apóstolo Paulo está nos mostrando. À luz de tudo que eu ensinei, à luz de tudo que nós temos de Deus e de sua palavra, vocês podem ficar tranquilos. Então, o meu dever como um pregador do Evangelho é te levar a pensar. É te levar a pensar, a meditar nas Sagradas Escrituras. E pode ser que seja necessário ser duro, às vezes, discipliná-lo e mostrar que talvez o seu modo de pensar tem sido completamente diferente das Sagradas Escrituras. Esta é a minha função. Te levar a pensar, a meditar na Palavra de Deus, a chegar em sua casa e debruçar diante de um texto como esse e clamar ao Senhor. Esta é a minha obrigação, o meu dever como pregador. E não somente isso, mas também mostrar que muitas vezes você não compreendeu as doutrinas da nossa fé. Você precisa ser confrontado pela verdade. E isso vai vir por meio deste conhecimento. Porque é nesse momento que você chegará a uma conclusão. Então, se você, ao passar por sofrimento, você diz, por que eu estou sofrendo? Por quê? Por que Deus não me livra disso? Ou você tem uma resposta uma outra resposta diante das circunstâncias da vida. Porque muitas vezes você não compreendeu as doutrinas da fé. Porque convenhamos, há inúmeros relatos aqui. Este livro jorra sangue. Pessoas morreram por amor a Deus. Pessoas foram mortas por amor ao Evangelho. Por que que eu e você não poderíamos passar por sofrimento? E para a gente concluir, Paulo está mostrando que o conforto é apenas para os cristãos. O conforto é apenas para os cristãos, não é para todas as pessoas. Aos ímpios há inúmeras advertências. Há inúmeras advertências nas Sagradas Escrituras. Ou seja, os sofrimentos atuais são apenas uma amostra experimentada por antecipação daquilo que sobrevirá sobre os ímpios. Se você está aqui nesta noite e você não se arrependeu dos seus pecados, a Escritura diz o que te aguarda é a condenação eterna. Se não houver arrependimento de pecado, o que te aguarda é a condenação eterna. Não importa quantos anos você frequente a nossa comunidade ou qualquer outra comunidade. Se não houve arrependimento de pecado, convicção de pecado, meu irmão, você está condenado a uma eternidade de sofrimento. E os sofrimentos desta vida são apenas uma amostra do que será infinitamente maior, que é ter a ira de Deus descarregada sobre você. Você tem lá o dilúvio, você tem Sodoma e Gomorra e todas as calamidades similares que nós já vimos aí, temos visto, são apenas uma leve descrição de sofrimento que virá sobre todos aqueles que não pertencem ao Senhor. Por maior que sejam as calamidades, por maior que sejam essas tragédias, são apenas leves descrições do que virão sobre todos aqueles que não pertencem ao Senhor. Aqui não há nenhum conforto para o incrédulo. Absolutamente nenhum. Foi isso que Jesus disse, não foi lá na parábola do rico e do Lázaro? Molhe a pontinha do dedo para que eu tenha refrigério. Jesus simplesmente disse não. Não haverá o mínimo de refrigério. Você teve inúmeras oportunidades de ouvir o Evangelho, de se arrepender dos seus pecados e mesmo assim não fez. Então não há refrigério. Então nós precisamos acompanhar o apóstolo Paulo, todo o seu raciocínio, para que nós também cheguemos à conclusão que ele chegou. Hoje muitos querem refrigério momentâneo. Eles querem uma palestra de autoajuda. Eles querem uma palestra motivacional. Quantas pessoas ao ouvirem as nossas mensagens, eles dizem: mas aquele povo só fala sobre o pecado, só prega-se sobre doutrina da ira de Deus, só confronta o nosso erro. Nós queremos algo mais confortável. Como um pastor certa vez disse, as pessoas não saem de seus lares para ouvir uma mensagem sobre o inferno. O mundo já está difícil demais. Nós devemos pregar algo mais palatável a elas. Ou seja, privá-las da coisa mais importante. É anunciar, privá-las de ouvirem a mensagem da doutrina da ira de Deus. Que um dia elas estarão diante de Deus. E que se não houver arrependimento de pecado, acabou. Estão condenadas a uma eternidade de sofrimento. Eles querem nos privar de trazer esse anúncio à igreja. Da coisa mais importante, aonde eles passarão a eternidade. Ou conhecendo a Deus, glorificando a Deus, ou uma eternidade de sofrimento. Mas muitos querem ouvir apenas uma palavra de conforto. Aí você chega aqui, pastor prega sobre um Deus que é santo, santo, santo. Um Deus que é irado contra toda a maldade humana. Para eles não é interessante. A resposta do Evangelho é essa. Só há conforto e refrigério para aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Só há refrigério e conforto para aqueles que creem naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. Que ele foi morto e ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. E assim como Deus o ressurgiu dentre os mortos, nós também temos esta convicção que um dia nós passaremos a eternidade com ele, porque Deus ressurgiu Cristo dentre os mortos. Nós também cremos que ele fará a mesma coisa conosco e passaremos a eternidade conhecendo a Deus. Ou seja, se você não crê nas boas novas, essa passagem que eu acabei de pregar aqui para você não tem sentido algum. Se você não crê no Evangelho, no verdadeiro Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação, tudo isso que eu falei não serve de nada para você. Não serve de nada. Ou seja, isso imediatamente nos introduz em toda a questão do método pelo qual se vive a vida cristã. Como você vive a vida cristã? Não é algo que chega a você de repente. Não é meramente um sentimento. Não é algo que vocês pegam, por assim dizer. Não é. O cristianismo não é assim um espírito que vocês podem pegar. O cristianismo é uma fé que vocês têm, nós temos e experimentamos. E a qual nós desenvolvemos pelo raciocínio. Deus nos ilumina. Deus traz revelação ao nosso coração. Mas nós precisamos crescer nesse conhecimento. E aí chegaremos a este ponto. Ou seja, tem plena convicção, certeza, ou seja, de maneira lógica, por meio do abrir, do ter os nossos olhos abertos pela verdade, nós podemos então confiar em Deus. Então, como você reage ao sofrimento? Como você reage em meio aos sofrimentos desta vida? Como que você reagia, por exemplo, no passado? Como você reage quando está passando por sofrimentos e é tentado pelo diabo a duvidar, seja do poder de Deus, seja do amor de Deus, seja do cuidado de Deus? Qual é o seu método para vencer isso? Alguns podem dizer, eu leio um livro quando eu sou tentado a isso. Outros podem dizer, eu canto, porque afinal de contas, na escritura, diz que cantar e cadeias foram quebrados. Outros vão seguir o mundo e dizer, quem canta os seus males espanta. Então, até certo ponto, pode haver algum valor nestas coisas. Porém, não é o verdadeiro método cristão. A maneira de lidar com o sofrimento é você pensar, é você raciocinar, é você argumentar logicamente e elaborar as doutrinas em que você crê e depois dizer. Após eu mergulhar na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, de conhecer a minha fé, eu posso certificar, eu considero que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que há de ser revelada. Esta é uma conclusão que Paulo chegou e que nós também temos que chegar. É assim que nós lidamos com o diabo, é assim que nós lidamos com as dúvidas. É conhecendo a Deus, é conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a nossa fé. Essa é a única maneira de lidar com os sofrimentos, com as provações e com as tribulações. Nós temos aqui, pois, um ensino que é apenas para os cristãos autênticos. O sofrimento do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada. Ou seja, o cristão ele sempre tem essa certeza desse resultado em relação às grandes doutrinas, por conta das grandes doutrinas da nossa fé. Porque, convenhamos, meu irmão, o maior dos problemas hoje é o quê? A morte, não é? E aí, o que é a morte para o cristão? O que é a morte para o cristão? O pior cenário que nós podemos nos imaginar é isso. A morte. Talvez perdendo os nossos filhos, perdendo pessoas que nós amamos, ou nós mesmos, morrendo. Este é o pior cenário. Mas inclusive este cenário, para nós cristãos, não é o final de tudo. O cristão ele olha para a morte como apenas um passaporte para a verdadeira vida que Deus nos criou. Por isso, vamos ficar de pé. Vamos orar a Deus.